completa, assim, não é partido político, né? E depois o segundo turno era o ponto de união ali, de acordo entre todos os partidos. O que está acontecendo é o seguinte: essa escolha do vice é muito importante. Todo mundo sabe que a eleição está equilibrada, né? Será decidida em detalhes durante a campanha e assim por diante. Então é preciso ir atrás de um vice, que no caso o Flávio Bolsonaro, que possa unir, somar votos. E aí muita gente, aí se divide. Tem um grupo que quer o Zema, principalmente ali os aliados próximos do Flávio Bolsonaro querem o Zema. Outro grupo muito ligado aí ao Centrão, ao agro, que era a Tereza Cristina, porque a Tereza Cristina é muito firme, né? Ela não é de se submeter e seria o grilo falante, né? O superego de um presidente da República no exercício da função. Ela foi assim no governo Bolsonaro e um assessor deve ser assim, né? Ele não pode ser muito submisso, ele tem que levar ao chefe as dificuldades e a visão dele. E aí, finalmente, o chefe desiste. E a Tereza Cristina fez isso, brigou muito com o próprio governo no Ministério da Agricultura e abriu mercados e tal. E há quem acha que tem que ser uma coisa mais popular mesmo para atrair votos, que a missão é ganhar a eleição, né? Não é formar o governo. Formar o governo é o segundo passo. O primeiro é ganhar a eleição. Então, o grupo está dividido. Quem disser agora será fulano e bater o martelo, está especulando, pode acertar ou pode errar. O Zema chegou no governo de Minas fazendo um discurso forte contra o PT. O Fernando Pimentel foi horrível para Minas Gerais. Deixou o Estado quebrado, endividado, com atraso de pagamentos lá, de salários, inclusive de professores, né? Uma politicagem muito nojenta lá que acabou dificultando muito a vida de outros candidatos. Tanto é assim que, ainda em consequência disso, o PT não tem um candidato lá, petista. Está colocando o Rodrigo Pacheco lá como uma espécie de. Para manter um palanque, mas sabe que terá dificuldades, né? Isso tudo em consequência ainda de Fernando Pimentel. Então Zema entrou nesse vácuo e ganhou a reeleição e fez ali uma gestão muito administrativa. Até a escolha de secretário foi muito aleatória, no sentido de procurar pessoas ligadas a áreas e tal, como quem escolhe um CEO de uma empresa, mais do que um político. E isso dá certo, deu certo o governo dele. Então agora é outro desafio, outro caminho que a gente não sabe qual é essa nova possibilidade do Zema ser político. Ele não pode ter ódio de política, ele é um político.
Perfeito, Zé. E olha só, gente, vamos falar um pouquinho das eleições aqui no estado de São Paulo, porque para fortalecer a pré-candidatura de Haddad no estado, o PT busca atrair o PSDB para a chapa do ex-ministro da Fazenda. Na avaliação de dirigentes tucanos, a aliança com o PT é de difícil costura, mas o PT argumenta que o PSDB foi escanteado na administração paulista e está sem espaço no projeto de reeleição de Tarcísio de Freitas. E um dos cenários estudados no PSDB é ter um candidato próprio na disputa do governo estadual, já que teria o maior poder de barganha num eventual segundo turno. Meu amigo Fábio Perno, quero te ouvir. Porque essa aliança a gente sabe que é difícil de acontecer, mas pode ser costurada dependendo da vantagem, ou da vontade aí de ambos os lados. Mas também diante de todo o histórico de rivalidade do PT e o PSDB, você acredita que é improvável estar lado a lado, ainda mais num palanque estadual?
Ô, Cássio, acho que uma das últimas vezes em que estiveram formalmente juntos foi no final dos anos 90, quando Mário Covas foi candidato a governador e aí ele contou com o apoio do então casal Suplicy, né? A Marta tinha sido candidata, perdeu no primeiro turno e tal, e ela e o Eduardo foram lá apoiar o Covas. Depois, em alguns momentos, eleições para prefeito aqui em São Paulo, e também situação de segundo turno, tiveram apoios de quadros importantes de um lado, de outro e tal, mas sem a formalização do apoio partidário. Muito bem. Agora, no momento em que o PSDB caminha para se tornar um partido nanico, a ponto de hoje, pela primeira vez, não ter deputados federais aqui em São Paulo, né? Aliás, os deputados da federação, os dois, né, pertencem ao Cidadania. Há, então, esse aceno do Haddad. Eu acho que, do ponto de vista da candidatura petista, é muito correto esse aceno. Veja, o Haddad, obviamente, para ter alguma chance, ele vai ter que ampliar o campo de apoio. Ele não vai, não tem a menor chance de concorrer à eleição tendo apoio apenas dos partidos à esquerda. Então, ele já disse na semana passada que já mandou um WhatsApp para o Kassab respondeu e ficaram de tomar um café, aproveitando o momento lá de distanciamento de Gilberto Kassab em relação ao governador Tarcísio, e agora ele faz esse aceno ao PSDB. Obviamente, se fosse hoje um PSDB de Fernando Henrique Cardoso, tudo seria menos complicado. A distância é oceânica, mas não custa nada dar a primeira abraçada aí para ver se chega lá do outro lado. Né?
O Alan Gani, a gente sabe que essa equação é difícil, não é nada fácil, mas devido ao cenário de escanteamento, o PSDB acabou ficando fora do governo Tarcísio, não há pelo menos, né, nenhum tipo de apoio em relação ao Senado, vai ter que ali nadar, dando braçadas para conquistar também um espaço dentro da Câmara dos Deputados. Você acredita que isso pode acontecer pelo menos só no estado de São Paulo? Mas também tem que trazer uma outra figura importante, presidente nacional do PSDB, Aécio Neves.
Você sabe, Cássio, veja só, você sabe que eu acho que é uma equação fácil de resolver, é 2x igual a 26, você passa o 2 dividindo, x igual a 13. Sabe por que que eu digo isso?
Caramba, ele é bom em números.
Sabe por que que eu digo
isso? Já dei uma bugada aqui.
Porque, na verdade, a rivalidade entre PT e PSDB era uma rivalidade dentro da esquerda. Meu Deus do céu, vamos de volta.
Verdade. É Geraldo Alckmin.
PSDB é de esquerda.
Não me fala,
é um partido
isso,
de esquerda. Nunca, a gente já discutiu isso na ausência de uma direita.
Geraldo Alckmin foi de esquerda quando, meu Deus do céu? Quando
isso? Pelo centro-esquerda.
Aécio Neves?
Quando
é que a Neve West?
Aí, o presidente do PSDB falou que era um partido de esquerda.
Quando é que? É porque ele é uma figura de direita.
Não, e outra coisa.
Eduardo Leite,
Boris Fausto, um ótimo procurador que você gosta, conhece o filho dele lá também,
então tem,
ele fala claramente no livro dele, o PSDB é um partido
no
de
começo,
esquerda.
No começo, lá atrás, tinha quadros de esquerda. Agora, Aécio é de esquerda. Eduardo Leite
por acaso
de
eles defendem lá uma pauta super liberal na economia?
Claro que defendeu.
Fez um monte de abertura. Tanto é que o vácuo na direita foi ocupado pelo Bolsonaro. O Geraldo Alckmin em 2018 perdeu, ficou em quarto.
Exatamente, era o candidato de centro-direita.
Não, porque se vendia como centro-esquerda.
Porque, afinal de contas, extremismo engoliu.
Meu Deus do céu,
o extremismo engoliu a
agora, olha só. Bom,
vocês dois são adultos, resolvam aí.
Não, eu vou só concluindo aqui, né? Porque dentro, uma briga dentro da própria esquerda.
Nunca.
E aí, na verdade, é uma briga de irmãos. Agora que existe uma direita, essa aproximação é absolutamente natural, Fábio Piperno.
Vai, Piperno. Direito de resposta agora.
Nunca foi. Teve quadros, sim, alguns quadros de centro-esquerda. Governador Mário Covas, por exemplo, é verdade. Agora, por exemplo, o que que tem de esquerda? Eduardo Leite, Aécio Neves, o próprio governador Alckmin.
Nada. É
governador do Mato Grosso do Sul,
que virou bolsonarista. Vai falar de privatização, fala com receio.
Foi o governo que mais privatizou, por
sinal. Fernando Henrique, por circunstância. O Fernando Henrique era um intelectual de esquerda, pô.
O Fernando Henrique renunciou à esquerda há muito tempo. Aliás, eu vi falando. Renunciou à esquerda há muito tempo. Ela governou. Ele governou com o PFL. Isso é história do Brasil.
Quer ver uma pauta que nenhum deles vai defender abertamente? É uma pauta bem de direita. É o direito de você ter porte e posse de armas. Direita defende isso sem receio nenhum. Você perguntar para qualquer um deles, todos vão falar que não.
Provavelmente, se você
eles vão falar que
PSDB,
qualquer um não.
Do
você
PSDB,
chega lá para o Partido
velho,
Republicano, qualquer um deles vão ser a favor de porte
partido,
de arma.
O PSDB dos velhos tempos racharia em relação a essa pauta. O PSDB que sobrou, até outro dia o governador...
A gente está falando desse PSDB de hoje aí, ó, que vai se unir com...
Não sei se ele vai se unir, porque esse partido é muito mais à direita do que era o PSDB de Fernando Henrique, Mário Covas e tal. Isso que sobrou aí é um rebotalho, né?
Bom, gente, as negociações, as tratativas estão acontecendo. É uma tentativa, pelo menos, do PT de ter uma aliança um pouco mais ampla para tornar a chapa né, estadual de Fernando Haddad mais competitiva e para que consiga dialogar com aquele eleitor um pouco mais conservador, principalmente do interior do estado. A gente vai seguir acompanhando essas conversas, porque não está descartado essa aliança entre o PT e o PSDB, depois que o partido tucano acabou ficando de fora do programa de reeleição de Tarcísio de Freitas. E olha, gente, o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, o Fernando Haddad, vai se reunir com líderes do partido amanhã para dar justamente pontapé inicial na campanha. Vamos chamar nossa repórter aqui no estúdio, a Beatriz Manfredini, para trazer todos os detalhes desse encontro. Bia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1. É a primeira vez aqui, né?
Primeira vez aqui com você, então, sim.
Portas abertas, seja
muito
bem-vinda.
Muito obrigada.
Aqui a gente recebe, tem café, tem água, tem tudo aqui, entendeu?
Água, eu roubei a sua.
E algumas tretas, às
saber,
vezes.
Né? Não, eu presenciei também. Foi interessante,
Mas um clima amistoso.
Tranquilo.
Bia, traz mais detalhes desse encontro, querendo ou não, sendo pontapé dessa campanha de Haddad aqui no estado.
Pois é, Cassius, olha, tem uma informação para amanhã, então, é uma novidade que vem agora, uma reunião entre Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, e a bancada estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Esse evento está marcado para acontecer por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, no QG da campanha de Haddad. QG é aquele local de encontro, né, em que eles vão fazer todas as negociações, reuniões, muitos anúncios. Vai ser o mesmo, inclusive, utilizado pela campanha de Lula lá em 2022, aqui na capital paulista, na região do Pacaembu. Então, por lá, todos os deputados estaduais vão comparecer para essa reunião. Alguns membros já também dessa pré-campanha, como o deputado federal Kiko Seleguin, que é presidente do PT aqui em São Paulo e coordena a campanha de Haddad. E o objetivo vai ser falar sobre os gargalos das cidades, fazer um levantamento, algo que já está sendo feito internamente, de pontos sensíveis, para, então, tentar ali, de alguma forma, bater de frente, né, com o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador e vai tentar a reeleição, e começar a desenhar, então, os primeiros passos dessa pré-campanha. Tanto projeto de governo, quanto primeiras agendas, tudo isso será discutido nessa primeira reunião amanhã. A gente já tinha contado aqui com exclusividade na Jovem Pan, que realmente o PT em São Paulo esperava essa presença maior de Fernando Haddad a partir de abril, e é isso que vai acontecer então nessa reunião, que será a portas fechadas. A imprensa não vai poder acompanhar, Cassius, mas claro que deve sair informação de lá. Falta muita definição ainda, né? Falta, por exemplo, saber quem é o segundo na vaga do Senado, Márcio França ou Simone Tebet, mas esses serão desenhos feitos aí.
Marina Silva aí, né, também despontando, tentando essa negociação, né, entre o Márcio França, vai ele, vai Marina, enfim, Simone Tebet vai ser pelo menos a ficha 1. Enfim, há muitas indefinições nesse cenário, mas Bia, já que você está aqui no nosso 3 em 1, abre a roda de debate, fica à vontade, chama lá o Zé Maria Trindade.
Nossa, tô muito chique, gente.
É isso aí, manda bala, você manda aqui.
Tô me achando agora. Então vou chamar o Zé Maria Trindade pra gente conversar um pouco sobre essa primeira reunião. Zé, bom falar com você também, boa tarde, assim como todo mundo aqui no estúdio. Quero saber, será que o PT está esperando definições aqui em São Paulo do PL para saber quem será o candidato ao Senado? Será que um pontapé inicial pode ser dado amanhã?
Salve, Bia. Olha, existem integrantes do PT que querem definir uma chapa consenso e também acham que tem que ser uma grande articulação nacional. O Senado está sendo disputado pelo grupo do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro de uma forma muito dura. Lula, inclusive, já conversou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal sobre essa situação, porque um dos pontos em destaque nesse debate para o Senado será a aprovação ou não de impeachment a partir do ano que vem. Inclusive, as falas são no sentido de eleger o novo presidente do Senado. Então, será um tema muito forte. Então, diante disso, há uma articulação geral, dizendo o seguinte: nós temos que fazer uma articulação nacional para não deixar o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro formar uma maioria muito forte que possa dominar o Senado a partir do ano que vem. Então, esse debate sobre o Senado em São Paulo está dentro de um debate nacional muito forte. Mas pode ser que amanhã já saia o nome de um dos candidatos, né? São dois candidatos a serem apoiados pelo grupo, que já sai pelo menos o nome de um candidato. Agora, Beatriz, um dado importante sobre o Senado de São Paulo. Eu ouvi representantes empresariais de São Paulo e pessoas que militam na política do lado empresarial, de que os nomes apresentados até agora não são bons. A frase que eu ouvi é assim: estão muito aquém da exigência e do tamanho de São Paulo. Daí a ideia de apresentar um nome que possa agradar muito assim, a qualidade da política de São Paulo. E já falaram até o nome do Arnaldo Jardim, que seria um desses candidatos. Ele não quer voltar para a Câmara dos Deputados e poderia ser um candidato ao Senado.
Perfeito, Zé. Vamos seguir lá em Brasília, porque o presidente Lula anunciou nas redes sociais que o deputado federal José Guimarães e também líder do PT na Câmara será o secretário, né, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que vai cuidar da articulação política do governo com o poder legislativo.
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em UCICinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Se sente, não consegue se sentir ministro porque foram 20 anos ele como deputado federal. Ele foi perguntado, e depois das eleições, se o presidente Lula não ganhar as eleições, se esse for o último ano, o que é que o deputado Zé Guimarães vai fazer ali da carreira política dele? Ele disse que não sabe, que a missão dele é só até dezembro mesmo e tentar fazer com que o presidente Lula ganhe as eleições. Disse que o papel dele vai ser de dialogar, porque não tem um bom ministro de articulação que não saiba dialogar com os deputados federais e senadores. A gente vai ouvir um trechinho dessa entrevista que ele acabou de conceder. Vamos ouvir.
Tem dois objetivos. Primeiro, ampliar cada vez mais a relação com o Congresso Nacional, com o Câmara e Senado, e também ajudar na campanha de reeleição dele. Isso teve um preço, teve um significado, que eu não sou mais candidato. Né? Começa, deve estar saindo hoje, assumiu o suplente, eu não serei mais candidato a senador, como era o meu propósito lá no Ceará. E, portanto, frente ao apelo do presidente, eu resolvi aceitar.
A cerimônia de posse está marcada para amanhã, viu, Cássio? Com você.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. E olha, gente, desde a saída da Gleisi Hoffmann havia, pelo menos, né, essa carência na articulação política. Por isso que é importante também a gente analisar, porque o próprio governo Lula, ele estava simplesmente substituindo todos os ministros que estavam em busca de outras candidaturas, de outros cargos, pelo número 2, pelo secretário executivo. Mas na função de articulação política, precisava de alguém experimentado, alguém com bom trânsito, alguém que pudesse dialogar, principalmente com os partidos de centro e até mesmo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Piperno, você vê na figura de José Guimarães essa capacidade de articulação aí com os outros partidos e também com outras frentes?
Não sei. Por enquanto, eu acho que foi um prêmio de consolação, porque ele queria ser candidato a senador e não conseguiu a legenda. Eu não sei se ele tem esse perfil, não sei se ele tem capacidade para isso tudo. Eu não estou convencido de que ele tenha todo esse nível de articulação. Por sinal, nessa imagem nós vimos vários candidatos ao Senado e um queria ser, né? Queria ser, obviamente, ele. E aí a Gleisi no Paraná e também o Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, eu quero esperar para ver. Eu ainda não estou convencido. Agora, de qualquer forma, também é um senador, né? Não vai ser candidato à reeleição agora. Aliás, desculpa, é um deputado que queria ser candidato ao Senado. E assumindo aí esse cargo, eu não sei se ele vai estar realmente no fronte eleitoral esse ano de novo como candidato à reeleição.
É um bom teste, mas aí requer alguns desafios. O primeiro deles, gente, é que a própria, podemos dizer assim, a vida no Poder Legislativo, os trabalhos, tanto na Câmara como no Senado, a partir de julho já não existe mais. Cada um já vai estar em campanha nos seus redutos eleitorais e tudo que precisa ser votado, discutido e aprovado precisa ser até o mês de julho. Depois nada mais é discutido, nada mais é aprovado. Está aí o primeiro desafio de José Guimarães, a questão do tempo, do time. E outro, aprovação de pautas importantes para o presidente Lula conseguir surfar nessas pautas em busca de uma reeleição. Aí entra o fim da jornada 6x1. Alangani, você acredita que essa proximidade de relação de José Guimarães com Hugo Mota pode ser fundamental para ele atingir esses objetivos?
Olha, também há uma... Eu concordo com o Piperno, eu vejo que tem uma grande incógnita, ainda mais tratando essa relação com o Hugo Mota. A gente também nunca sabe para onde o Hugo Mota opera. Ora ele quer agradar a oposição, ora ele quer agradar o governo. Basicamente, ele vai ter apenas um grande desafio. O resto é cumprir tabela, é fim de mandato. Que é justamente tentar ainda, né, neste governo, a aprovação da tal escala 6x1. É uma série de projetos que o governo colocou, não trouxe os frutos eleitorais. Por exemplo, a tal da isenção do IR, né, não houve ainda um efeito eleitoral. Pelo contrário, né, desde a aprovação, o Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas. Então é lógico que o governo, o PT, aposta todas as fichas na tal da escala 6x1, mas eu vejo que a sociedade está bastante atenta a este projeto, que seria bastante prejudicial para a sociedade brasileira.
Ô Zé, eu quero te ouvir em relação também à escolha do nome de José Guimarães. É um cargo de articulação política que precisa ser muito bem experimentado, com bom trânsito, bom diálogo. Você acredita que o Zé Guimarães, pela função que ele exercia de liderança dentro da Câmara, será fundamental para ele conseguir, nesses meses à frente, né, da articulação política, conseguir avançar com as pautas do governo?
Mas olha, o Zé Guimarães, ele tem habilidades políticas fortes e puxa muito pelo centrão mesmo, e apagou muito incêndio entre governo ali e inclusive oposição na Câmara dos Deputados. Ele já vem fazendo esse trabalho, mas como líder do governo, já vem fazendo esse trabalho, ajudando muito Gleisi Hoffmann, né? Que agora passa para a Câmara dos Deputados e o Zé Guimarães para o Ministério. Não vai ser candidato, não será deputado no ano que vem. E essa troca traz um conceito muito importante, que é o Pimenta, o Paulo Pimenta chegar à liderança do governo na Câmara dos Deputados. É uma indicação de que o governo espera um embate muito forte. Paulo Pimenta é diferente do Zé Guimarães. Paulo Pimenta é mais do embate do que exatamente da negociação, de defesa da ideia do PT e defesa muito forte do governo. Ele foi ministro, né, também, da Secretaria de Comunicação, e uma mudança na política do governo. em tempos de guerra, é preciso realmente dar uma acertada. E o entendimento que eu tenho em colocar o Paulo Pimenta nessa função e o Zé Guimarães para o governo, significa ali que o Zé Guimarães entende a língua parlamentar, sabe muito bem o que é isso. Ele vai lidar, por exemplo, com liberação de recursos do orçamento, e disso ele entende muito bem, sabe o que o Congresso quer.
Perfeito, Zé. Vamos seguir então acompanhando para saber como é que vão ser essas movimentações no xadrez político, é claro, atuação de José Guimarães agora cuidando da articulação política do governo federal. E olha, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, afirmou hoje que o Supremo precisa de mais transparência para melhorar a imagem pública e também a convivência interna. Matheus Dias vai trazer todos os detalhes para a gente. Matheus, mais uma vez, uma boa tarde, meu amigo.
Cássio, uma ótima tarde a você novamente, ótima tarde a quem nos acompanha. A ministra Carmen Lúcia, ela discursou hoje na Fundação FHC. Ela disse que sabe da tensão que o Supremo Tribunal Federal sofre hoje, da tensão que ocorre dentro até dos gabinetes e da falta de confiabilidade também, por conta do que tem sido exposto recentemente. Ela disse que não pode falar em nome de todos os ministros, afinal ela não é a presidente, mas falou basicamente no quem não deve não teme, Cássio. Ela disse que, da minha parte, podem dormir tranquilos. Não há uma linha minha que esteja fora da lei. Eu não faço nada errado. E ela disse que os membros do Supremo Tribunal Federal precisam ter mais transparência em todas as agendas dele fora de Brasília, em todos os compromissos que sejam fora do gabinete, viu, Cássio? Vamos ouvir.
Eu acho que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal hoje, quando se questiona, e se questiona mesmo sobre as nossas condutas, estou eu aqui segunda-feira de manhã falando, e é uma das coisas que se diz, por que não está lá trabalhando? Porque se o juiz fica dentro de um gabinete em Brasília, que é o pior lugar do mundo para se ver o mundo, porque você não enxerga. É preciso mesmo que saia, tem que saber como sair, para onde sair, e como é que eu torno isso transparente? Todo mundo sabe, no Brasil hoje, que eu estou agora aqui de manhã. Minhas agendas são públicas, é tudo certo, tudo. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro.
Pois é, Carmen Lúcia, que é a ministra da Suprema Corte, que é também a relatora do projeto do Código de Ética dos Ministros do STF, pauta essa que passou a ser tão debatida depois que relações financeiras de ministros da Suprema Corte com o Banco Master foram expostas, foram reveladas, e por isso essa pauta é tão debatida. Carmen Lúcia sofre até algumas dificuldades dentro da própria Suprema Corte com opiniões divergentes, mas disse que os ministros são servidores da sociedade e devem ter suas ações legitimadas pela população. Desde que os julgamentos passaram a ser transmitidos de forma ao vivo, a população passou a ter mais acesso e, claro, poder fazer mais críticas aos ministros do Supremo. Ela disse basicamente que essas críticas são boas, viu, Cássio? E que a legitimação não serve apenas para os ministros ingressarem no Supremo, mas para que eles continuem lá também. Com você.
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, Carmen Lúcia endossando esse discurso, né, para trazer mais transparência e clareza ao Supremo Tribunal Federal, ainda mais diante, né, dessa crise de imagem e de credibilidade que a Suprema Corte enfrenta. E olha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem hoje 48 votos para se tornar, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo líderes do governo e também da oposição, que foram ouvidos aí pelo Jornal Globo. A sabatina marcada pelo presidente Davi Alcolumbre para o dia 29, um dia antes da votação do veto da dosimetria dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, deverá ter um número alto de participantes, o que hoje favorece Jorge Messias. Para ser aprovado, o indicado precisa ter pelo menos 41 votos dos 81 senadores. É um quadro completamente diferente do mês de dezembro, quando Messias foi indicado e, inclusive, o próprio Davi Alcolumbre estava meio que colocando em banho-maria a possibilidade de sabatiná-lo logo na sequência. Na época, Messias não chegava a 30 votos, por isso o presidente Lula acabou atrasando a entrega daquele documento presidencial que oficializa a indicação de Jorge Messias. Ô, meus queridos colegas, o Alan Gani, eu quero começar com você, porque durante o final de semana, Gilmar Mendes fez uma publicação, uma postagem nas redes sociais, endossando ou seja, mais um ministro falando publicamente sobre a indicação de Jorge Messias, falando sobre o seu notório saber jurídico, sobre o seu conhecimento, sua capacidade de dialogar. Já temos, inclusive, aí o próprio sim, votos abertos, né, de André Mendonça, Cássio Nunes Marques. Ou seja, o clima começa a se tornar muito favorável para Jorge Messias se tornar o próximo ministro da Suprema Corte.
É, exatamente. Até mostra o caráter bastante político, né, que tomou aí a Suprema Corte, com indicações abertas, né, de preferências, enfim, do futuro ministro. É, veja, ele tem um peso muito grande, que é uma indicação do ministro Gilmar Mendes. É claro que isso também tem o seu peso no meio político. Aparentemente já tem aí, né, acho que os votos suficientes, não vejo que terá grandes problemas. Com isso, fortalece muito o governo, talvez o PT, né, pegando uma carona numa frase do José Dirceu, que dizia que poder é diferente de você ganhar as eleições. E por que, que eu digo isso? Hoje a Suprema Corte é a instituição mais poderosa do Brasil. E o presidente Lula teve algumas indicações importantes. Então, a gente está falando do Flávio Dino, vai ter o Messias, o Zanin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, esqueci mais alguém? Não. E além do que, ele tem os cinco indicados e um ótimo relacionamento com o Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes. Então, nesse sentido, né, o PT está bastante fortalecido com essa indicação do Jorge Messias.
O Piperno, você acredita que o próprio Jorge Messias entra num momento extremamente delicado, sensível da Suprema Corte, com crise de imagem, com escândalo, ministros em casos de suspeição? Você acredita que ele entra num momento extremamente decisivo e importante da Suprema Corte?
Então, nesse momento, acho que não é inteligente a oposição tentar barrar a indicação dele. É mais inteligente tentar arrancar boas respostas dele aí na sabatina. Por exemplo, eu, se fosse um senador de oposição, eu perguntaria para ele o seguinte: o que o senhor acha do escândalo do Banco Master e da citação, no mínimo, né? Menção a dois ministros. O senhor, por acaso, votaria pelo afastamento deles? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que... E veja, eu estou colocando essas questões em relação ao ministro Messias, ao futuro ministro Messias, mas eu acho que são indagações que cabem a muita gente. Eu não sei da posição de várias autoridades em relação a isso. E é óbvio que as menções a vários ministros, elas vão se multiplicando. Cada hora aparece mais um aí que pegou carona em avião e tal. E aí, como é que essa turma toda vai se comportar em relação a isso? Porque é claro que a nação tem todo o direito de suspeitar de alguma blindagem. E aí, será que vai mais um para blindar? Ou vai mais um que vai resolver matar, enfim, a questão do peito? Não, se eu tiver que resolver isso, eu acho que nós temos que ir a fundo e tal. Eu quero saber esse tipo de resposta. Então, em vez de ficar perdendo tempo com picuinha política, aproveita o momento lá da sabatina para saber isso dele. E aí, dependendo do nível de resposta dele, o senador lá escolhe se ele tem ou não, se vai ou não receber o voto. Mas eu confesso para você que eu estou muito mais atento a isso. E sobre o que o Alan falou dos cinco ministros, tira um da conta aí. O Toffoli não tem uma relação praticamente nenhuma com o ministro.
Bom, o resto você concorda.
Os outros quatro, o presidente indicou.
Não, de ter um bom relacionamento.
Tem.
Não, podemos dizer assim, ó, o Supremo a gente sempre fala que está dividido, né? Tem uma ala de um lado e de outro, e no meio ali está Dias Toffoli, não sabe para que lado vai. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também a você que já acompanhou tantas sabatinas, né, de indicações de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Você acredita que essas temáticas envolvendo assuntos polêmicos, escândalo do Master, vai colocar, de certa forma, Jorge Messias contra a parede?
Pois essa sabatina é um café das cinco no Senado Federal, né? Elas, na verdade, não mudam votos, não convencem ninguém. O que convence mesmo é o senador conversar com o candidato, isso sempre acontece, né? Na chamada via sacra, que ele faz visitando todos os 81 gabinetes, e ninguém sabe exatamente o que ele conversa com cada um. Já até perguntei para alguns senadores, aí cada um me responde de uma coisa. A resposta mais criativa foi de Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, que diz o seguinte, que chega lá, o candidato a ministro promete um monte de coisa, né? Ele diz que não quer nada, que apenas ouvir as ideias, e depois, quando chega no Supremo Tribunal Federal, que ele exerce lá o mandato sem nem olhar para trás para o que prometeu ao Senado Federal. Então, essa batina não muda votos. As contas que eu ouvi é de que já existiam mais de 40 votos logo depois da indicação. Mas que a votação secreta é muito complexa em política. Dá uma vontade danada de trair, não era um momento propício. Né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, torcia contra. Então, o governo achou prudente não mandar o nome. Não mandando o nome, aí o presidente do Senado não apressaria a votação. Aí agora já existe uma maior segurança, entrou aí o grupo evangélico e viu que não tinha jeito, é melhor que seja do grupo evangélico, mesmo os de oposição defendendo o nome dele, e acharam que já tem ali mais de 40 votos garantidos, 100%, né? Mas a previsão é de que ele terá mais de 50 votos, mais de 50 votos. Falam ali em 56 a 57 votos, mas garantidos mesmo mais de 40 votos já certos. O Jorge Messias é muito preparado, né? Tecnicamente, ele está acostumado com a máquina pública, conhece muito, é de carreira, né? Exerceu um cargo muito importante, que é o de advogado-geral, e faz essa ligação com o Supremo, daí o conhecimento que ele tem com os ministros, e vai ser um ministro que é do jogo. Eu defendo esse jeito de colocar o ministro no Supremo, né? O presidente da República indica que vem ungido pelas urnas, ou seja, a força política, mas o Senado Federal sabatina e aprova ou não, né, para o Supremo. De outra maneira, existem mais de 10 projetos tentando mudar isso. Todos são falhos, porque, veja bem, se define ali que é um voto entre juristas, um voto no STJ... Isso cria um corporativismo tão forte e uma política muito mais pesada do que a política feita pelos votos, né? Passaram por urnas, os senadores foram eleitos. Ninguém criou o senador ali. Então, eu acho uma forma perfeita. A imperfeição que eu vejo é exatamente no Senado Federal, que tem a responsabilidade de sabatinar e de dizer não ou sim. Aí é que mora o grande filtro. Mas eu defendo esse jeito, que inclusive foi inspirado na Suprema Corte norte-americana. Então é isso, o Senado tinha que cumprir o seu objetivo. E o Jorge Messias foi pego num fogo cruzado político ali, de dificuldade política momentânea do presidente Lula sobre esse assunto. Mas a expectativa é de que ele será aprovado.
Perfeito, Zé. Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já já a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai daí.
Em um Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Aí, Cássios, boa tarde. Bom, depois de começar o dia pressionado pelo aumento das tensões no Oriente Médio, o Ibovespa B3 virou o jogo na parte da tarde, bateu um novo recorde, um novo touro de ouro, mas não bateu os 200 mil pontos do Piperno ainda. A nova máxima histórica do Ibovespa B3 é 198.173 pontos. E o Ibovespa B3 fechou praticamente na máxima do dia. Fechar perto da máxima é um bom indicador, é um bom sinal para a Bolsa. A Bolsa fechou aos 198 mil pontos cravados, 198, bola, bola, bola. Bom, quem sabe não sobe amanhã e bate os 200 mil pontos. Quando fecha perto da máxima, pode ser que continue subindo. Bom, as falas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, dizendo que o Irã entrou em contato e quer fazer um acordo, ajudaram a melhorar o humor global. E nesse momento, o petróleo, que estava disparando, voando mais do que 7%, bem acima dos 100 dólares, recuou, arrefeceu, veio para 98 dólares e fechou com 3% de alta e jogou as bolsas do mundo inteiro para cima. Além da melhora do sentimento global, o fluxo de capital estrangeiro continua entrando na nossa querida B3. O Ibovespa B3, como eu disse, fechou aos 198 mil pontos cravados com 0,3% de alta, enquanto o dólar caiu um pouquinho, 0,1, quase nada, e fechou cravado a R$ 5,00. 5 bola bola. Então hoje a Bolsa fechou a 198 mil pontos cravados e o dólar fechou a R$ 5,00 cravados, Cássios.
Perfeito, Torinho. Olha só, gente. Será? Agora a gente está nessa trend. Será que o Ibovespa vai bater o recorde essa semana? Será, meu amigo Pablo Spire?
Vai bater, não, já bateu. Hoje bateu o touro de ouro. O que tem que ver se bate amanhã são os 200 mil pontos que a gente vai ganhar o jantar do Piperno.
É nóis, aí é claro, o Piperno vai pagar aquele jantar pra gente. Meu amigo Torinho, obrigado aí por todos os detalhes, informações e até amanhã, hein?
Vai, até Torinho! Até amanhã, vai, Torinho! Vai, Torinho!
Aí, ó, tá aí, ó, o Torinho de Ouro renovando o recorde da Bolsa de Valores. Bom, meus amigos, bora reunir nosso super time aqui do nosso 3 em 1, porque estão dizendo aí nas redes que o 3 em 1 tá chegando ao fim. E, meu querido Fábio Piperno, mais uma vez, obrigado, boa semana e até amanhã, hein?
E vou falar um negócio, Trump atrapalhou a minha previsão de recorde.
É verdade, você ia ganhar, né? Você ia ganhar os 200 mil pontos, né?
Pois é.
Tava, mas enfim, acho que terça ou quarta ou até o final da semana a gente vai ter pelo menos essa possibilidade do Ibovespa renovando os recordes e ainda mais atingindo a casa dos 200 mil pontos. Meu querido Alan Gani, será que temos que ir embora mesmo ou não?
Será? Pois é, você sabe que todas essas trends aí de internet, de Instagram, nascem em Medina, né? Tem ali o grande centro de influencers do Brasil e todas, essa do Será inclusive, nasceu lá. Medina, na nossa querida Medina.
Será, hein, Zé Maria Trindade?
Medina só tem coisa boa. O Alan, você está convidado a visitar o Vale do Jequitinhonha e Medina, que é o coração do vale. Ali é uma região muito bonita e muito boa, de uma cultura muito forte, né? E é um dos pontos fortes mesmo de Minas Gerais. É bom falar de Medina, eu gosto disso, é muito bom e eu me orgulho de ser medinense e orgulho de estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande.
Não, a gente também, Zé. A gente tem vontade. O Zé é o embaixador de Medina, e Medina já tomou conta aqui do 3-1 e a gente espera viajar todos juntos para Medina um dia.
Ô Zé, eu conheci Diamantina. Não. Diamantina eu achei muito bonito. É até perto, né? Acredito eu.
Ah, mas nem chega nos pés.
É no Vale.
Não, não tem como comparar, né?
Nem como comparar.
Um lugar terra histórico, né? Patrimônio cultural. É a nossa querida Medina. O que é patrimônio também do nosso 3 em 1 é o pessoal de casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela companhia. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde. Beijão, gente. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes, trazendo para análise os nossos comentaristas. Você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, um destaque importante que ganhou as páginas dos portais de notícias durante a tarde: a oposição pediu asilo político nos Estados Unidos a Alexandre Ramagem, preso nesta segunda-feira por agentes do ICE. O requerimento foi feito pelo senador Jorge Seif, à embaixada americana, que afirmou que o ex-deputado federal é vítima da violação dos direitos humanos. Já outros parlamentares aliados avaliam a possibilidade de fazer o pedido diretamente para a gestão de Donald Trump, com o objetivo de acelerar o processo. Já as autoridades brasileiras vão tentar demonstrar ao juiz de imigração, que vai analisar esse caso, que não há perseguição política ou judicial para repatriá-lo ao país, onde foi condenado por integrar o núcleo da alegada tentativa de golpe. Chamar os nossos comentaristas, vou chamar inclusive o Cristiano Beraldo, que participa sempre de forma online, mas hoje está aqui no estúdio. Vou para a câmera geral. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Essa notícia acabou pegando muita gente de surpresa, e aí eu tive curiosidade de acompanhar as muitas manifestações, né, as repercussões. E muitos, num primeiro momento, acreditavam ao governo brasileiro, né? Poxa, conseguiram pegar o Alexandre Ramagem. Mas, na verdade, a detenção foi por uma outra situação. Mas, enfim, superada essa informação, queria que você refletisse a respeito desse pedido da oposição, asilo político para Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite, Mota, Dávila, Musa, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante porque as pessoas vão usando, né, os acontecimentos conforme a narrativa que melhor lhes interessa. Essa operação do ICE não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil. O governo norte-americano vem mantendo um acompanhamento muito detalhado das datas de todos os turistas, de todas as pessoas que entram em solo americano, justamente para evitar aquela enxurrada de imigração ilegal que houve durante o governo Biden e que fez com que a criminalidade nos Estados Unidos aumentasse muito. Portanto, Alexandre Ramagem entrou nos Estados Unidos no mês de setembro. Em geral, o máximo que um visitante pode ficar nos Estados Unidos, salvo situações excepcionais na condição de visitante, são 6 meses. Esses 6 meses expiraram agora. Eu não sei quais são os procedimentos adotados por Alexandre Ramagem para pleitear a sua estadia permanente nos Estados Unidos. Mas certamente ele tomou medidas ou para pedir um asilo, ou algum visto especial, alguma coisa assim. O que me chama a atenção, por um lado, então, Caneto, vamos lá. Já esclarecemos que não tem nada a ver com a Polícia Federal, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele ficou mais do que 6 meses, a polícia bateu na casa dele, ele tinha deixado o endereço, a polícia foi lá e o conduziu como é praxe hoje em dia. Por outro lado, a oposição pedir asilo, isso não existe. Quem tem que pedir asilo é o advogado do Ramagem. Aí começa essa história de, né, as pessoas querem surfar na onda, dizer que estão muito preocupadas e tomando iniciativas. o que partidos políticos ou políticos com mandato e tal podem fazer é endossar o pedido que Ramagem fez ao governo norte-americano. Mas não é algo que um terceiro pode pedir. Isso é uma ação que tem que ser direta do interessado.
Pois é, deixa eu... Quem é que está preparado? O Dávila está ok? Deixa eu chamar o Dávila, então. Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que nessa notícia lhe chama a atenção? Acompanhamos muitas narrativas, né? Grupos puxando para si a autoria ou a tentativa de encaixar isso na sua versão. Mas a notícia em destaque, a oposição nessa tentativa de alcançar o asilo político para Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e evitar, naturalmente, uma deportação, né? O retorno ao Brasil. Quais aspectos lhe chamam a atenção? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O Beraldo já deu uma explicação muito bem dada sobre como é que é o procedimento nos Estados Unidos quando uma pessoa com visto de turista excede o prazo máximo de 6 meses. Foi o que exatamente ocorreu, como o Beraldo explicou. Agora, o que chama a atenção, como é que Ramagem está há 6 meses nos Estados Unidos e ainda não contratou um advogado e não pediu asilo político, que se é algo que ele já deveria ter feito muito antes? E não esperar acontecer o episódio de agora para começar a pedir o asilo político. Ou seja, se ele se sentiu perseguido politicamente pelo governo, deveria ter feito isso antes. Mas ele já chegou nos Estados Unidos de uma forma estranha, né? Saiu fugido do Brasil, foi para os Estados Unidos e não tomou no devido processo, no devido tempo, as medidas necessárias para requerer o asilo político. Então, Ramagem realmente está numa situação bem complicada e pode ser extraditado para o país.
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Muso. O Bruno também está com a gente, vai trazer suas análises e reflexões a respeito dessa detenção de Alexandre Ramagem pelo ICE e de que maneira isso pode turbinar, anabolizar e até aumentar as discussões entre os grupos políticos aqui no Brasil. Bem-vindo, Musa. Boa noite, ótima semana.
Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo, Mota, todos que nos escutam no Brasil inteiro. Uma ótima semana para todos nós. Realmente, é inevitável que, no meio dessa polarização como um todo, esse discurso seja usado como caráter político como um todo. Estou de acordo aqui com o que foi colocado pelos meus colegas. E agora, é inevitável também que a gente não esqueça de todo esse processo desde lá de trás, que infelizmente trouxe a condenação de tantas pessoas, em que esse devido processo legal não foi cumprido à risca, como manda a Constituição. Repito, isso não tem a ver com espectro político, tem a ver com seguir a Constituição. Mas chegamos num fato completamente deturpado ao longo do tempo, com várias pessoas condenadas, onde há um questionamento, e esse questionamento é válido. Seguimos o rito de um processo legal? Não seguimos? Todos esses processos foram dentro do que manda a Constituição ou foram criados algumas artimanhas para esse tipo de condenação? Não do Ramagem apenas, mas de tantas outras pessoas. Mas a verdade é que, sendo pragmático, a gente tem que lidar com esse fato. Aí sim, contamos com aquela saída, o que salvo engano aqui, com o passaporte diplomático, que depois ele foi cancelado quando ele criou o status de foragido. Inevitavelmente agora esse discurso será politizado. A oposição puxará que essa condenação não foi justa, a situação trará como um foragido, mas me parece que o próprio governo americano, que vem subindo o tom com o governo brasileiro atual, na minha opinião, também levará isso como um fato político, e não sei se será tão fácil essa extradição assim. Se fosse um caráter apenas técnico, é uma coisa. Mas eu acho que, por se tratar de quem é um político aqui no Brasil, condenado da forma como foi, com todo esse imbróglio criado e essas rusgas entre os dois países, me parece que isso ainda terá um longo caminho pela frente.
Zé, deixa eu só verificar com a nossa produção se o Roberto Mota já está a postos, preparados. Não, então daqui a pouco a gente chama o Mota. Eu vou tratar de um outro aspecto dessa notícia com o Cristiano Beraldo, que é uma dúvida, pelo menos entre a nossa audiência. Beraldo, teve uma manifestação do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, inclusive respondendo a questionamentos feitos para veículos de comunicação. E aí o departamento disse que o brasileiro continuou no país após o vencimento da permissão, como você bem destacou há pouco, dizendo que fica determinado que a pessoa, no caso, está sujeita à remoção, deportação dos Estados Unidos nos termos da lei de imigração e nacionalidade. E aí você fez você discorreu e analisou, por exemplo, o pedido da oposição a respeito de a concessão de asilo político. Ok, não compete, então, à oposição, aos parlamentares brasileiros. Os advogados de Ramagem deveriam fazer isso. Mas qual é o histórico de posicionamentos da diplomacia do governo norte-americano em relação a pedidos de asilo político? Lhe parece que o caso de Ramagem seria interpretado para a concessão desse benefício?
Olha, Caniato, veja, depende de quais foram as iniciativas tomadas por Alexandre Ramagem depois de chegar aos Estados Unidos. Porque se ele não fez nenhum pedido oficial, né, de asilo ou um visto de estudante, ou existem vários caminhos que ele pode percorrer para ficar nos Estados Unidos de forma legal. Se ele não tomou nenhuma iniciativa oficial, ele então simplesmente é um turista que ficou mais do que o tempo permitido pelos Estados Unidos. Ele será deportado, ele vai se apresentar diante de um juiz, o juiz vai dizer quais são as alegações contra ele, ele dificilmente terá algum argumento válido, porque dizer, ora, veja bem, porque eu ia pedir, eu ia fazer, isso não será considerado, e aí ele vai ser deportado. Só que, se ele tomou alguma iniciativa oficial, se ele efetivamente preencheu ali os formulários e submeteu à imigração norte-americana, que tem o seu tempo de processamento, que vai ser mais de 6 meses, ele então tem um argumento muito forte e dificilmente o juiz vai deportá-lo. Provavelmente ele será liberado e ficará nos Estados Unidos, ali tendo que cumprir alguns ritos, algumas rotinas para demonstrar que ele está ali no mesmo endereço, enfim, que ele pode ser encontrado a qualquer momento e toca a vida normal. Então, eu acredito, assim, muito difícil para alguém que chegou nos Estados Unidos, como ele chegou, debaixo de toda a pressão que ele estava recebendo aqui no Brasil e a situação que ele se encontrava, acho muito improvável que ele não tenha tomado medidas oficiais junto a um advogado para representá-lo na imigração norte-americana. Então, eu acredito que o mais provável é que, uma vez que ele tenha essa audiência com o juiz, ele seja liberado e volte para casa.
Zé, inclusive a gente precisa destacar uma outra informação que consta nessa notícia. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque, inclusive, o destaque que nós trouxemos há pouco, Dávila, menciona a possibilidade de parlamentares da oposição acionarem diretamente o governo norte-americano, né? A gestão de Donald Trump para avaliar em caráter excepcional a situação de Alexandre Ramagem. É preciso pontuar, né? Qual é o procedimento, qual é o protocolo, o que é preciso fazer neste momento. Não basta ter um contato na agenda telefônica para dizer, ah, eu vou resolver isso, né?
Caniato, nos Estados Unidos não tem quebra-galho, não. Não tem ligar, pega o telefone, liga lá, resolve o negócio do meu amigo, do meu chapa. Isso não existe. Como o Peraldo bem disse, ou ele tomou as providências necessárias junto a advogados para requisitar o asilo, ou ele vai ser deportado como um turista que passou do prazo máximo em permanecer nos Estados Unidos. Não tem essa história de agora que deu essa emergência que provavelmente ele pode ser extraditado para o Brasil, que você pega o telefone e liga, Eduardo, você que tem muito amigo aí no governo, liga lá e vê se quebra o galho do Ramagem. Não é assim que funciona as coisas em país civilizado. Então, eu vejo que é assim, ou as providências foram tomadas antecipadamente, nesses 6 meses que Ramagem permaneceu nos Estados Unidos, ou a situação dele está muito complicada. Então, agora nós temos de esperar ver quais são os próximos desdobramentos. Se ele realmente se certificou com advogados que ele poderia requisitar o asilo e, portanto, esta expiração do visto de turista pode acelerar o pedido de asilo, ou ele será deportado. Não tem quebra-galho.
Essa mentalidade de quebra-galho funciona no Brasil, mas não funciona nos Estados Unidos.
Pois é, deixa eu passar para o Musa também, porque eu fico acompanhando, inclusive, a maneira como alguns políticos se manifestam e querem colocar ou fazer um paralelo entre o que aconteceu com a deputada Carla Zambelli na Itália e Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Musa, são casos bem diferentes, né? Não dá para a gente colocar na mesma caixa, no mesmo pacote. E eu observo, inclusive, alguns querendo comparar as atitudes que foram tomadas por Carla Zambelli e por Alexandre Ramagem. Você colocaria os dois episódios na mesma prateleira?
Não, eu acho que são casos completamente diferentes, ainda mais quando nós analisamos sob o ponto de vista técnico. Por mais que eu não seja advogado, os fatos ocorridos, eles são, ao menos na minha opinião, completamente antagônicos. Bom, não diria total antagônicos, mas completamente diferentes um do outro. E, de novo, nós estamos lidando com países diferentes, onde as legislações de cada um dos países também têm as suas particularidades com relação a isso. Agora, é inevitável que, em momentos de pura tecnicidade, digamos assim, talvez você pudesse encontrar semelhanças, que eram políticos que passaram por um